Bom dia e obrigada por aguardarem. Esta é a teleconferência da Renova Energia. Todos os participantes estão conectados apenas como ouvintes. Caso seja necessária a ajuda de um operador durante a teleconferência, basta teclar asterisco zero. Essa teleconferência está sendo gravada. Agora, passo a palavra para Paula Siqueira, da FIRB, Financial Investor Relations Brasil.
Bem-vindos à teleconferência da Renova Energia, em que será discutido o resultado do primeiro trimestre de 2016. Essa teleconferência está sendo transmitida simultaneamente pelo site de RI da Renova, www.renovaenergia.com.br/RI, onde estão disponíveis também a apresentação e o release. O senhor Cristiano Correia de Barros, CFO e diretor de Relações com Investidores, apresentará os resultados financeiros da empresa e depois responderá às questões formuladas. Passo agora a palavra ao senhor Cristiano. Por favor, pode prosseguir.
Bom dia a todos. Obrigado pela participação na nossa conferência. Presentes aqui comigo estão Paulo Ferreira, nosso diretor de Relações com Investidores e Operações Estruturadas, recém-contratado pela Renova e que possui aí uma trajetória importante no setor elétrico e no mercado financeiro. Além do Paulo, contamos com a presença da Tatiana Zago, nossa analista de Relações com Investidores, e Josi Alves, nossa gerente de comunicação. Conto também aqui com o Ney, nosso diretor de sustentabilidade, faz parte também da nossa conferência. O objetivo dessa conferência é apresentar aí os principais resultados da Renova no primeiro trimestre de 2016. Em seguida, eu passarei a palavra aí ao Paulo, que vai detalhar os destaques do período. Após a apresentação, a gente passa para a sessão de perguntas e respostas, onde os senhores terão a oportunidade de aprofundar mais os detalhes da empresa. Então, para o ano de 2016, o nosso foco ele será na gestão operacional dos nossos ativos, dentre eles o Alto Sertão II, que é composto por 15 parques eólicos, com capacidade instalada de 386 megawatts. Desses parques, cinco entraram em operação comercial em janeiro de 2016. Outra prioridade será a conclusão dos parques em construção do Alto Sertão III, fase A, com capacidade instalada de 413 megawatts. Nós também estaremos buscando a adequação da estrutura de capital da empresa, onde o principal destaque é a formalização do aporte de capital pela CEMIG e pela Light no montante de até R$ 280 milhões, agora no segundo tri de 2016. E também estaremos aí buscando financiamento de longo prazo do BNDES para a conclusão das obras de Alto Sertão III. Finalmente, nós daremos continuidade à reestruturação dos processos internos e sistemas da empresa, com o objetivo de definir uma estrutura corporativa adequada, mais leve e flexível, e também estaremos trabalhando na execução de um plano de redução de custos a nível de holding. Com relação à demonstração financeira relativa ao primeiro tri de 2016, nós podemos dizer que elas foram impactadas contabilmente pela operação de venda de ativos para Sanedson Terraform em 2015, resultando em uma receita operacional líquida de R$ 96 milhões e um EBITDA ajustado de R$ 36 milhões negativos e um prejuízo líquido de R$ 552 milhões. Eu vou passar a palavra agora ao Paulo, que irá detalhar os resultados do primeiro trimestre e, na sequência, a gente ficará à disposição para as perguntas e respostas. Paulo, por favor.
Bom dia a todos. Passando agora para o slide 3. Obrigado, Cristiano, aí pelas boas-vindas. E como já mencionado pelo Cristiano, a Renova hoje ela atua intensamente em duas frentes. A primeira frente é o foco na execução dos projetos que hoje estão em curso. E a segunda frente é a adequação da estrutura de capital da companhia. Começando pela execução, que é o objeto desse slide aqui, a gente tem dois pontos importantes para destacar. O primeiro é a conclusão do Alto Sertão 2, como o Cristiano mencionou. Foi um projeto que começou a ficar operacional em outubro de 2014, quando 6 parques do LER 2010 entraram em operação, e depois a Renova conseguiu antecipar 4 parques para atender uma parte da energia do LEM A3 2011, em março de 2015, e agora em janeiro de 2016, 5 parques também do LEM 3 a 2011 entraram em operação dentro do prazo e dentro do orçamento esperado pela companhia. Agora que os parques do LER 10 hoje têm pouco mais de 1 ano e meio de operação comercial, a companhia tem observado que esses parques têm gerado dentro daquilo que foi esperado, o que reforça bastante assim, a nossa crença de que os projetos que foram escolhidos são projetos de boa qualidade. Tendo terminado o Alto Sertão 2, a companhia agora foca na conclusão do Alto Sertão 3, que é um projeto que, quando concluído, vai ter um total de 24 parques, com 411 mega de capacidade instalada, para atender 210 megawatts médios vendidos, uma parte no mercado regulado e uma parte no mercado livre. E aqui, nesse ponto, é bastante importante destacar, né, além da importância do Alto Sertão 3, obviamente no que diz respeito ao oferecimento de receita, aqui eu aproveito para fazer uma ponte para o próximo slide, que é a questão de readequação da estrutura de capital da companhia, que foi um dos pontos que o Cristiano mencionou, que também é um ponto que a companhia está atuando fortemente. Então, passando para o slide 4, quando a gente olha hoje a situação, né, da estrutura de capital da companhia, a gente vê claramente que ela ainda não está, digamos assim, aderente ao perfil de longo prazo dos projetos da Renova. O que eu quero dizer com isso? Quando a gente olha lá o número, a gente tem um endividamento no curto prazo de quase 1,1 bi de reais, mas olhando ali no detalhe, a gente vê que boa parte, a maior parte desse endividamento de curto prazo hoje é com o próprio BNDES, e ele se refere à dívida ponte para a conclusão do Alto Sertão 3. Então, como a gente já está numa fase final de implantação do Alto Sertão 3, já num estágio avançado, né, da obra, é natural que a gente, uma vez concluindo, já chegando próximo da conclusão do projeto, a gente troque esse empréstimo ponte do próprio BNDES por uma dívida de longo prazo do BNDES. Então, nos dois gráficos de pizza que a gente vê embaixo, nos dois pie charts que a gente vê na parte direita de baixo do slide 4, a gente observa que, uma vez o Alto Sertão 3 estando concluído, a gente já vai ter um perfil de endividamento que é bastante mais coerente com o perfil da companhia de projetos de longo prazo de geração de energia. Para conseguir concluir o projeto, a gente também teve que levantar dívida para suportar a companhia na questão do capital de giro. Mas aqui é vital frisar que, uma vez o projeto concluído, a companhia já vai ter um perfil de endividamento muito mais adequado para o business em que ela está inserida. Uma outra fonte também de financiamento para a companhia, principalmente agora em 2016, vem do aumento de capital que os sócios estão fazendo nesse momento. O processo está em curso, e aí eu passo então para o slide 5, em que a gente vê como fica a estrutura da companhia antes, né, e já com as informações que nesse momento a gente tem sobre o aumento de capital que ainda está em curso. O ponto mais importante aqui é reforçar o compromisso dos nossos sócios controladores com o negócio Renova. CEMIG e Light juntos já ou aportaram, ou ainda tem um pedaço que ainda falta ser aportado, mas já existe, né, o compromisso formal de aportar totalizando R$ 280 milhões, que reequilibram o nosso fluxo de caixa em 2016 e nos permite concluir, né, os projetos que a gente tem previstos para esse ano, dando para a companhia um suporte financeiro muito importante agora nesse ano de 2016. Passando então para os resultados propriamente dito, no slide 6, a gente vê que o resultado da companhia foi fortemente impactado agora no primeiro trimestre de 2016 pelo investimento na Terraform Global, principalmente, e também por um volume de compra de energia. A receita líquida da companhia nesse trimestre totalizou R$ 96 milhões, uma queda de 6,8% em relação ao ano passado. Já o EBITDA ajustado da companhia acabou totalizando um valor negativo de R$ 36,6 milhões em 2016, contra um EBITDA ajustado de R$ 61 milhões no ano passado. E acabamos o trimestre com um prejuízo líquido de R$ 551,6 milhões, contra um prejuízo de R$ 29 milhões aproximadamente no primeiro tri. São os pontos que acho que vale a pena reforçar aqui. Número 1, né, a parte da receita. A gente teve uma queda de 7% na receita, que se deve principalmente a uma menor capacidade instalada, devido à venda dos parques do LER 2009 no ano passado, que foi parcialmente compensada pelo aumento de receita de comercialização e também por uma melhor receita das PCHs, que esse ano não foram impactadas pelo efeito do GSF, que também se beneficiam do processo de repactuação do risco hidrológico que aconteceu no final do ano passado. Na parte de custo de compra de energia, a gente teve um volume de compra de energia grande para suprir os contratos que a gente tinha no Mercado Livre, que já estão também gerando receita, mas que a gente, por ainda não ter a energia gerada pelos parques, a gente conseguiu cobrir com compra de energia. Isso acabou impactando bastante o EBITDA ajustado desse trimestre. E, finalmente, né, a parte de investimento na Terraform Global, que a gente vai detalhar um pouquinho mais na frente, que foi um efeito contábil que decorre muito da marcação a mercado, né, das ações da Terraform Global, acabaram impactando também o resultado de 2016. No próximo slide, passando para o slide 7, a gente fala um pouquinho, então, detalha um pouquinho mais a questão dos custos gerenciáveis que foram muito impactados pela compra de energia. E aqui eu acho que tem um ponto importante, né, que os nossos custos gerenciáveis, não considerando a compra de energia, que acaba sendo um fator pontual para a cobertura dos contratos do Mercado Livre, cresceram abaixo da inflação nesse trimestre, que na nossa visão foi um resultado bom. E as despesas, principalmente as de G&A, foram impactadas também um pouco pelos eventos não recorrentes, que também decorrem da entrada em operação dos parques do Alto Sertão 2. As medidas que a companhia está tomando de readequação de processos, de revisão da sua maneira de operar, ainda não se fazem sentir nesse primeiro trimestre, mas é uma coisa que possivelmente observaremos mais para frente nos resultados dos próximos trimestres de 2016. Por último, detalhando a questão do investimento na Terraform Global, né, aqui a explicação razoavelmente direta. A gente marca mercado o valor das ações da Terraform Global, então a primeira parte, né, da perda de aproximadamente R$ 383 milhões decorre simplesmente, né, da marcação a mercado das ações da Terraform Global, que caíram de $5,60 mais ou menos para $2,40 no final de março, né, $5,60 em dezembro de 2015 para $2,40 no final de março de 2016, e também um pouco o efeito da cotação do dólar. O resultado desses dois efeitos combinados foi uma perda de R$ 271,5 milhões de reais, e também, né, adicionando aí uma perda estimada com o crédito da opção da PUT que a gente tem contra eles, de $111,4 milhões, que perfazem um total de R$ 383 milhões de reais. Essa perda com a Terraform, que foi uma perda contábil que a gente teve que contabilizar agora no primeiro trimestre, foi parcialmente compensada por dois efeitos caixa, um no próprio trimestre de 2016 e um outro que foi um evento subsequente, né? O primeiro foi o recebimento dos dividendos da Terraform Global agora no primeiro trimestre de 20 milhões de reais e o segundo é o recebimento de 10 milhões de dólares, isso aí já é um evento subsequente de 10 milhões de dólares referente ao cancelamento da venda da ESP para a Terraform Global como breakup fee. Então, concluindo aqui, o resultado que a gente viu nesse primeiro trimestre ainda não é um resultado da Renova com seus parques completamente operacionais, ainda muito influenciado por essa questão da Terraform Global, mas como uma mensagem final, acho que fica aqui que é importante frisar é que a companhia está bastante focada, né, no término do projeto, que é um projeto bastante importante, que já está avançando para o seu estágio final, e que a questão da adequação da estrutura de capital também está sendo endereçada e que a gente também entende que existe um problema pontual agora e que a companhia está já trabalhando para resolver essa questão e que parte da resolução dessa questão também passa pela própria conclusão do projeto e troca do empréstimo ponte pelo empréstimo de longo prazo do BNDES lá no projeto do Alto Sertão 3. Com isso, a gente encerra a nossa conferência de resultados do primeiro trimestre de 2016 e abre agora para perguntas e respostas. Obrigado a todos aí pela presença e um bom dia.
Senhoras e senhores, iniciaremos agora a sessão de perguntas e respostas. Para fazer uma pergunta, por favor, digitem asterisco 1. Para retirar a pergunta da lista, digitem asterisco 2. Novamente, para fazer uma pergunta, por favor, digitem asterisco 1. Encerramos neste momento a sessão de perguntas e respostas. Gostaria de passar a palavra ao senhor Cristiano Correia de Barros para as considerações finais.
Gostaria de agradecer, em nome da Renova Energia, a participação de todos, interesse de vocês aí em Renova. Quero finalizar informando que o primeiro TRI de 2016 foi desafiador, conforme tínhamos previsto em nossa última conferência de resultados, e dizer que a empresa está se estruturando cada vez mais para se manter na posição de player estratégico no mercado de renováveis, com a visão sempre de operadora de longo prazo, um portfólio de projetos extremamente atrativos e buscando o crescimento sustentável com a agregação de valor para os seus acionistas. Eu fico à disposição para eventuais dúvidas aí, tenho meus contatos aí, o nossa área de RI está à disposição também, o Paulo, a Tatiana, a nossa área de comunicação através da Josi. E, portanto, agradeço mais uma vez a participação de todos aí nessa conferência. Bom dia a todos e obrigado.
A audioconferência da Renova Energia está encerrada. Agradecemos a participação de todos. Tenham um bom dia e obrigada por usarem Chorus Call.